Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 24 de fevereiro de 2024. Para todos os votos de um excelente sábado, a nossa companhia convosco aqui no estúdio 8 da Voz da América. Está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América e esta é uma emissão que pode escutar na onda média 1530, também na onda curta 13.630 e ainda 17.655. Não esqueça, a emissão também pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjegiti, Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitjanô, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu, enquanto em Buba estamos em FM, com a rádio Papagaio. A Voz da América está ainda em FM, em Catió, com a rádio educativa. Em São Domingos é a rádio comunitária de Casos Maia e na cidade de Canchungo estamos com o Lera Band. E não esqueça, pode ouvir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos falar aqui da diplomacia da presidência angolana. Falaremos também de reforma na União Africana, direitos humanos na Guiné-Bissau e de um projeto educacional em Moçambique. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias neste sábado.
E aqui nas notícias, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar na Ucrânia, onde o presidente prometeu vitória contra a Rússia neste sábado, dia que se assinala o segundo aniversário da invasão do seu país pela Rússia, enquanto suas tropas continuam a lutar, apesar da falta de ajuda ocidental e dos recentes avanços russos. Vamos vencer, disse Volodymyr Zelensky, numa cerimónia no aeroporto Gostomel de Kiev, que foi alvo da Rússia nos primeiros dias da invasão, em 2022. Ele falou ao lado dos primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, da Itália, Giorgia Meloni, da Bélgica, Alexander De Croo, e da presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, que foram aqui para marcar a data. Nenhum dos lados forneceu números de mortes e feridos militares, enquanto ambos dizem ter infligido enormes perdas no adversário. Em agosto de 2023, o The New York Times citou autoridades americanas como tendo estimado perdas militares da Ucrânia em 70 mil mortos e de 100 mil a 120 mil feridos. Entretanto, também hoje, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou as suas forças na Ucrânia ocupada e disse que, e cito, em termos de propulsão, a vantagem está do nosso lado. O porta-voz de Alexei Navalny anunciou neste sábado que o corpo do opositor russo morto já foi entregue à mãe. Kira Yarmish fez o anúncio na rede social X, mas disse que o funeral ainda está pendente. Não sabemos se as autoridades vão interferir para que o funeral se realize como a família quer e como Alexei merece, acrescentou a porta-voz no comunicado, dando conta que serão veiculadas mais novidades logo que possível. O presidente da Nigéria instou os seus homólogos da África Ocidental a repensarem a sua estratégia em relação aos Estados alvos de golpes de Estado a abrir neste sábado em Abuja uma cimeira de emergência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Após os recentes golpes no Mali, Burkina Faso, Níger e Guiné-Conakry, Bola Tinubu afirmou que devemos reexaminar a nossa abordagem atual à busca da ordem constitucional em quatro dos nossos Estados-membros. Há momentos, a informação que chega é que a CDAO anunciou o levantamento das sanções impostas ao Níger após o golpe militar do ano passado. Uma delegação israelita liderada pelo chefe da espionagem Mossad, David Barnea, está em Paris para conversações sobre a libertação dos reféns nas mãos do Hamas e também um eventual cessar-fogo em Gaza. Os mediadores de paz em Paris estão a trabalhar para garantir um cessar-fogo na esperança também de evitar uma ofensiva israelita na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde o governo de Tel Aviv não comentou publicamente as negociações que deverão continuar durante o fim de semana. Israel diz que atacará a cidade de Rafah se nenhum acordo de trégua for alcançado. Os Estados Unidos instaram o seu aliado na região a não fazer esse ataque, alertando que tal causaria enormes baixas civis. O presidente do Togo, Faure Gnassingbé, anunciou hoje o adiamento por uma semana das eleições legislativas e regionais de 13 para 20 de abril. As campanhas eleitorais decorrerão desde a meia-noite de 4 de abril até o dia 18. Os partidos de oposição boicotaram as últimas eleições legislativas de 2018, alegando irregularidades nas listas eleitorais. Desta vez, a oposição prepara-se para desafiar o partido no poder, União para a República, e organizou uma campanha de recenseamento eleitoral paralela. E no Senegal, centenas de pessoas manifestaram-se hoje na capital Dakar para pedir ao chefe de Estado eleições presidenciais antes do fim do seu mandato a 2 de abril, depois do governante ter inicialmente adiado as eleições para dezembro, mas depois disse que o seu mandato termina a 2 de abril, sem marcar uma nova data.
Analistas defendem a alteração da estratégia de mediação do conflito na República Democrática do Congo. Para falar sobre o assunto, ouvimos João Lourenço, mediador do conflito. Temos o especialista em relações internacionais, Nkikina Mutusamba, e o analista político Agostinho Sicato.
Os Estados Unidos surpreenderam por estes dias o continente com uma ousada opção geoestratégica de acusar diretamente o Ruanda e o governo do presidente Paul Kagame de estarem a apoiar os rebeldes do M23. Na desestabilização das províncias do leste da República Democrática do Congo. Esta jogada norte-americana já está, porém, a ser pensada há alguns anos, como demonstraram as visitas do secretário de Estado Antony Blinken a Kinshasa, oficialmente em busca de soluções para estabilizar a região dos Grandes Lagos, onde sobressaem duas realidades. As autoridades do Ruanda rejeitaram os apelos dos Estados Unidos para a retirada de tropas e sistema de mísseis no leste do Congo, dizendo que estão a defender o território ruandês, enquanto o Congo realiza uma dramática escalada militar perto da fronteira. A União Africana apelou no final da cimeira de chefes de Estado e de Governo ao M23 e outros grupos armados que operam no leste da RDC que cessem incondicionalmente as hostilidades, se desarmem e promovam o diálogo por meio dos processos de Luanda e Nairobi, sob a liderança do presidente João Lourenço e do antigo estadista keniano Uhuru Kenyatta, a fim de consolidar os progressos alcançados até a data. O apelo consta do comunicado final da cimeira realizada em Addis Abeba, Etiópia, onde a Organização Continental manifestou profunda preocupação com a degradação da situação humanitária e de segurança naquela região e condenou os ataques contínuos contra civis. João Lourenço, na qualidade de mediador do conflito no leste da RDC, promoveu um encontro de alto nível em Addis Abeba, durante o qual disse que o objetivo foi de tentar colocar sob os carris o processo de pacificação na região de conflito. João Lourenço admite que os avanços registados conheceram retrocessos.
Nós entendemos convidar os chefes de Estado e de Governo para este encontro na tentativa de vermos se colocamos nos carris, como soube dizer-se, o processo de pacificação do leste da República Democrática do Congo, que esteve muito próximo de alcançar sucesso, pelo menos com relação a uma das forças negativas que atuam naquela região, mas que, lamentavelmente, verificamos um retrocesso grande que levou à retomada das hostilidades, com todas as consequências que daí advêm, quer sobre as populações residentes, quer sobre a economia do país.
O presidente João Lourenço disse, por outro lado, que apesar das tentativas falhadas, ainda existe uma luz no fundo do túnel, mesmo com o desdobramento das forças da SADEC no terreno.
Este encontro era para vermos que passos devemos dar no sentido de renegociarmos um cessar-fogo entre a República Democrática do Congo, as autoridades da República Democrática do Congo e o M23 e tentarmos levar ao diálogo, se possível direto, o chefe de Estado da República Democrática do Congo e o chefe de Estado da República do Ruanda. Porque a situação tem vindo a se deteriorar grandemente e tememos que possa atingir proporções perigosas que acabarão por afetar não apenas os dois países vizinhos, mas sim toda uma vasta região que abarca não apenas a região do leste de África, a região dos Grandes Lagos, como também a região da SADEC, uma vez que a República Democrática do Congo é também membro da SADEC. Esta é a preocupação que temos, ver se retomamos o processo de cessar fogo, portanto será uma repetição do que já aconteceu no passado e perdemos a oportunidade de seguir em frente com o acantonamento e outras medidas que deveriam ter sido tomadas. Isso por um lado, e por outro lado, então, procurarmos melhorar as relações entre os dois países e povos irmãos, portanto, da República Democrática do Congo e da República do Ruanda.
A situação no terreno inspira muitos cuidados e as forças rebeldes continuam a ganhar vantagem. O especialista em relações internacionais, Kinkinamu Tusamba, afirma que a mediação deste conflito tem estado a falhar e volta a lembrar que a solução passa pela integração das forças rebeldes nas negociações.
Eu penso que nós continuamos a falhar em termos de gestão e mediação desse conflito. Este conflito é um facto. Conhecemos os protagonistas. Agora é preciso trazer os protagonistas para que se discuta realmente a real situação naquela zona. Por um lado. Por outro lado, os comunicados que vão sair de tempo em tempo, fruto das cimeiras, nada produz. Porque esses comunicados, cada um lê, porém a sua praticidade acaba fracassando.
É que nesta altura, doutor, quem está a liderar o processo de mediação é o presidente João Lourenço.
E... Claramente, permita-me, claramente. E não é por acaso que o presidente teve, de facto, a iniciativa de dirigir uma mini cimeira a nível da União Africana. Ou seja, aquilo que nós sempre discutimos, uma coisa é o presidente da República como sendo o mediador deste processo, e a outra coisa é o apoio que o presidente João Lourenço recebe para materializar este processo. Nesse sentido, há uma distância muito grande e condiciona todo o processo que o presidente João Lourenço tem como meta a avançar. Por um lado.
Não acha que a estratégia também da mediação angolana tem falhado do ponto de vista daquilo que é o objetivo de se estancar esta situação no leste da RDC?
É fundamental. Arão, conhece e sabe que eu defendi sempre essa posição. Aliás, os manuais das relações internacionais determinam isso por si só. Ou seja, nós temos de criar sempre estratégias para conseguirmos colmatar alguma situação. O M23 deixou claro isso. Isso nós não podemos esconder. Na cimeira de novembro, que aconteceu aqui em Luanda, onde houve a ausência do Paulo Kagame, há um comunicado do M23 em que reclama os seus direitos. É bom que nós olhemos para essa situação com alguma preocupação. O M23, hoje por hoje, não é formado apenas pelos cidadãos ruandeses, não. Há uma mistura até mesmo dos cidadãos congoleses, por um lado. Por outro lado, a estratégia da mediação deve, de facto, sofrer aqui alguma alteração. E, aliada a essa estratégia, nós temos de usar a tática, e a tática nós tipificamos. A tática de pressão e a tática com base no tempo. E é esse tempo que nós já nos joga a favor de quem está a mediar. isso é crucial para conseguirmos, de fato, olhar para essa situação e ver como conseguiremos, então, ultrapassar essa situação da conflitualidade.
Também acompanhamos, nos últimos dias, o anúncio do envio de algumas forças por parte da África do Sul, militares sul-africanos, para se juntarem, digamos, às forças governamentais da RDC, no sentido mesmo de travar esta ofensiva dos grupos rebeldes no leste da RDC. É um bom sinal? Será por aí a solução?
Não. Eu acho que a questão do envio de militares, a questão da guerra, deve ser o último estágio. Nós temos de esgotar todas as possibilidades em termos de negociação diplomática para conseguir, então, alcançar a paz. É esse posicionamento que nós sempre clamamos, sobretudo, porque reconhecemos, de um lado, que o M23 tem o apoio do Ruanda, o que significa dizer que os envios militares de todos esses países mencionados com certeza estão a atingir o âmago do Ruanda, o que significa dizer que a qualquer momento nós podemos ter, de forma muito mais clara, um conflito entre esses países com Ruanda propriamente.
O especialista Kinkinam Tussamba sinaliza, por outro lado, como indicativo positivo a posição manifestada pelos Estados Unidos ao acusar diretamente o Ruanda e o governo do presidente Paul Kagame de estarem a apoiar os rebeldes do M23.
Foi pela primeira vez, de forma clara e objetiva, houve um posicionamento dos Estados Unidos. Isso é indicativo fundamental, por um lado. Por outro lado, nós temos de olhar sempre para o interesse que os Estados Unidos têm. Isso é também outro elemento. Eu estou a olhar para esse comunicado dos norte-americanos aliado ao interesse que eles têm para com o Congo Democrático. Alguém já dizia, o Congo Democrático é o cenário geológico, fruto daquilo que é a sua riqueza. E não é por acaso que houve enviado especial da China para assistir à tomada de posse do Tshisekedi. É fruto realmente dos interesses que estão em volta de tudo isso. Então, pensou que o posicionamento dos Estados Unidos está muito mais a olhar para aquilo que é o interesse, tomando uma posição no conflito, porque isso é uma demonstração da posição bem tomada da parte dos Estados Unidos, que está, de facto, ao lado do Congo Democrático. Mas há um outro sentimento. As relações internacionais são feitas com base nos interesses que nós podemos estabelecê-las com qualquer país. Neste momento, o Congo Democrático interessa muito mais os Estados Unidos, e não é por acaso que apresenta esse comunicado, mas continuamos a chamar a atenção.
Mas acha que este posicionamento norte-americano pode alterar o cenário da situação deste conflito?
Sim, por quê? Porque serve, de facto, alguma pressão aqui direta. E os Estados Unidos não é qualquer país. Estamos a falar da maior potência a nível mundial. E qualquer comunicado faz sempre eco a nível internacional.
Mas, na reação, as autoridades ruandesas afirmaram que estão a fazê-lo apenas para defender a sua soberania de uma possível invasão do seu território.
Ou seja, sim, é normal. Nós também sempre defendemos que jamais o Ruanda assumirá que de facto está por detrás do M23. Ou seja, manter a segurança às suas fronteiras é uma posição legítima e ninguém jamais poderá negar isso. Agora, nós não podemos tampar o sol, faça a expressão, com peneira, e perceber que, de facto, aqui há alguma intervenção do Ruanda, porque tem as armas que o M23 utiliza, está patenteado. E isso, por si só, é uma demonstração clara. Agora, é normal que nessa posição que os Estados Unidos toma nesse conflito, o Ruanda possa responder daquela ou dessa forma. E tal lugar respondeu, está, de facto, a defender as suas fronteiras. Mas jamais entrará em contato direto para ameaçar os Estados Unidos, porque sabe que não, nem terá, de facto, capacidade para o efeito. Agora, essa manifestação também é indicativa disso, que valeu a pena esse comunicado dos norte-americanos. Ali a chamada de atenção era no seguinte. A verdade é que esses comunicados precisam ser muito mais pragmáticos. Uma coisa é você dizer que Ruanda deve tirar os seus homens e o M23 deve abandonar as zonas ocupadas.
Entretanto, o analista político Agostinho Sicato defende o diálogo como única solução política para o conflito na RDC. Por outro lado, também é a favor de negociações com a integração de representantes das forças rebeldes.
Já está demonstrado que, pela complexidade em que se encontra a República Democrática do Congo e o diferendo que existe entre entre o Ruanda de Paul Kagame e a própria República Democrática do Congo, agora com o Félix Tshisekedi, mostrou-se claramente que, por via de conflito armado, não haverá solução. E por quê? Porque se olharmos para as diferenças entre os dois Estados, notamos claramente que residem essencialmente no facto das acusações mútuas.
Mas, doutora Cristina Secato, do ponto de vista político e das negociações diplomáticas que já existiram de um tempo a esta parte, lembro-me também, houve muito esforço do ex-presidente José Eduardo dos Santos, várias cimeiras, mini-cimeiras que Luanda acolheu, mas do ponto de vista prático, todas as decisões e reflexões que foram feitas nunca surtiram o efeito desejado.
Sim, como dizia, o problema não surte efeito exatamente porque se está a negociar com governos. Portanto, há uma necessidade de se negociar com o M23 e há uma necessidade também de se negociar com o FDLR. Ora, essas duas organizações, na verdade, são as que estão no, principalmente entre as outras várias organizações militares, mas essas duas são as que estão no ponto de discórdia. Ora, se o Ruanda acusa o Congo de apoiar o FDLR, o Congo acusa o Ruanda de estar a apoiar as ações militares do M23. Portanto, há negociação que deve haver, mas isso aqui os Estados devem perceber, que não haverá paz no Congo enquanto se reunir apenas com Kagame e Tshisekedi. Há uma necessidade de se
criar... Então, do seu ponto de vista, estará a faltar alguma visão estratégica, quer da mediação angolana, assim como também na própria União Africana?
Creio que sim. E as provas estão ali, demonstram claramente que se está a repetir o mesmo cenário. Portanto, cada vez que há um foco de beligerância, automaticamente convoca-se uma pequena cimeira dos Estados, da região, ou mesmo dos dois presidentes, que eles mostraram claramente que são antagônicos um do outro em função desses grupos. Porque cada um deles acredita seriamente que o outro esteja a financiar um grupo a si hostil. E, portanto, a via que eu entendo ser aceitável é convocar os dois governos, chamar à mesa de diálogo os dois governos e, ao mesmo tempo, as duas organizações beligerantes. E, portanto, depois, e se for por extensão, também as outras organizações. Porque não há hoje, não é possível negociar esse conflito com governos sem as organizações. E eu vou dar o exemplo do que aconteceu em 1984. Em 1984, assinou-se o acordo de Lusaka. Estamos recordados em que participou o governo angolano e o governo sul-africano. Estamos lembrados.
Para Agostinho Secato, os Estados Unidos deviam usar a sua posição nas Nações Unidas para encontrar formas e mecanismos viáveis de paz com a inclusão das principais forças rebeldes. É igualmente de opinião que limitar-se aos apelos não haverá consequências desejáveis.
É mais uma pressão que também nos ligamos a fazer isto, mas também a mulher nesse curso que mais interessa a cultura do Congo e deixar afetados. Como dizia, é preciso notar que a força principal que está a atuar atualmente na República Democrática do Congo chama-se M23. É este mesmo M23 que acredita-se que esteja a ser financiada pelo Ruanda. E este apelo que os Estados Unidos faz de que deve o Ruanda imediatamente cessar essa hostilidade, ou melhor, cessar o apoio a estas organizações. Mas não nos esqueçamos de um outro detalhe. Quem apoia estas organizações não é apenas o Ruanda. O Ruanda não fabrica armamento. Portanto, há organizações, há estados que também contribuem para que o M23 tenha armamento pesado e para que tenha dinheiro suficiente para se poder suster. No final de tudo, o que os Estados Unidos deveriam fazer é utilizar a força que tem nas Nações Unidas para que se encontrem formas, mecanismos viáveis de paz que incluam essencialmente o M23 e que incluam também o RPDLR na mesa das negociações. Esses apelos ninguém vai ouvir. Aliás, nós ouvimos recentemente este encontro
da União Africana.
Portanto, houve o apelo ao próprio responsável da ONU, secretário-geral da ONU, António Guterres, no Burundi, fez os apelos de que essas forças militares pudessem depor as armas. Mas não é possível. A situação chegou num ponto em que não é possível a pena por via de apoio. É preciso agir-se um pouco mais. E a ação concreta é promover um corredor que seja de paz, de concreto. Portanto, Angola está ali, os outros países da região estão ali, porque está em causa a região dos Grandes Lagos, claramente, nesta altura, está em conflito.
Sim, até porque, doutor Agostinho Sicato, pela intensidade dos confrontos e pelo avanço das forças rebeldes, já começamos a sentir, a nível da fronteira, os cidadãos congoleses se refugiarem no território angolano.
E, acredite, será outro problema maior, porque por isso é que há necessidade de se esforçar todos os países que fazem fronteira com o Congo, e não só até os países da CEDEC, os países, todos os que fazem parte da região dos Grandes Lagos, se esforçaram para que o Congo esteja em paz. Porque o Congo não estar em paz será o fardo maior, principalmente, para os outros estados. E repare, o conflito pode se alastrar até para esses estados. E porquê? Porque se esses estados recebem os cidadãos congoleses, e porque não tem como não receber, esses movimentos podem também alastrar-se para esses estados.
Agostinho Sicato, Quinquina Mutusamba e João Lourenço foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Chora, menina bonita, não chora. Vem, menina, vem e deixe de chorar. Pois, menina bonita, não chora. Eu estou aqui para lhe consolar. Vem, menina, vem e deixe de chorar. Pois, menina bonita, não chora, eu estou aqui para lhe consolar. Oh, meu amor é forte, você pode nele confiar. Se você é triste, feliz você será. Vem, menina, vem e deixe de chorar. Pois, menina bonita, não chora, eu estou aqui para lhe consolar. Menina bonita, não chora. Menina bonita, não chora. Menina bonita, não chora. Menina bonita, não chora.
Não se esqueçam, a Voz da América em Português está também no Instagram, no YouTube, no Facebook, na plataforma X. Estamos na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Convidamos a que visite a nossa página na internet, voaportugues.com, e ali podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo, e podem também ver os nossos outros trabalhos em texto e em vídeo. De fevereiro de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Votos de um bom sábado para todos. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz, na Beira é a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Cachum com a Rádio Ulera Banda, em Buba é a Rádio Papagaio. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, enquanto a cidade de Gabu nos ouve em FM com a Rádio Sitchanouk e também com a Leste FM. E não esqueça, na cidade capital, Bissau, a Voz da América em português está em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos falar aqui de reforma na União Africana. Falaremos também de direitos humanos na Guiné-Bissau e ainda de Moçambique a propósito de um projeto educacional. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Aqui nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, o presidente ucraniano, prometeu vitória contra a Rússia neste sábado, dia que se assinala o segundo aniversário da invasão do seu país pela Rússia, enquanto as suas tropas continuam a lutar apesar da falta de ajuda ocidental e dos recentes avanços russos. Vamos vencer, disse Volodymyr Zelensky numa cerimónia no aeroporto Gostomel de Kiev, que foi alvo da Rússia nos primeiros dias da invasão em 2022. Ele falou ao lado dos primeiros do Canadá, da Itália, da Bélgica e da presidente da Comissão Europeia, que foram a Kiev para marcar a data. Nenhum dos lados forneceu números de mortos e feridos militares, enquanto ambos afirmam ter infligido enormes perdas nos adversários. Em agosto de 2023, o The New York Times citou autoridades americanas como tendo dito que estimaram as perdas militares da Ucrânia até então em 70 mil mortos e de 100 mil a 120 mil feridos. O porta-voz do líder da oposição russo morto recentemente, Alexei Navalny, anunciou hoje que o corpo dele já foi entregue à mãe. Kira Yarmish fez o anúncio na rede social X, mas disse que o funeral ainda está pendente e não sabe se as autoridades vão interferir para que o funeral se realize como a família quer e como Alexei merece. Estava a citar a porta-voz de Navalny, que diz que depois haverá mais informações. O presidente da Nigéria instou seus homólogos da África Ocidental a repensarem a sua estratégia em relação aos estados alvos de golpes de Estado, ao abrir neste sábado em Abuja uma cimeira de emergência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. No final do encontro, a CDAO suspendeu algumas sanções impostas ao Níger desde o golpe militar de julho do ano passado. Entretanto, o Mali, o Burkina Faso e o Níger declararam em janeiro a sua intenção de se retirarem permanentemente do bloco, mas Bola Tinubu, presidente da Nigéria e em exercício da CDAO, exortou-os hoje a reconsiderar a decisão e disse que não deveriam considerar a organização como inimiga. Uma delegação israelita liderada pelo chefe da agência de espionagem Mossad, David Barnea, está em Paris para conversações sobre a libertação dos reféns nas mãos do Hamas e o cessar-fogo em Gaza. O governo de Tel Aviv não comentou ainda as negociações, também o Hamas não se pronunciou. Israel diz que atacará a cidade de Rafah se nenhum acordo for alcançado. Os Estados Unidos já disseram ser contra esse tipo de ataque porque vai provocar muitas baixas civis. O presidente do Togo, Faure Gnassingbé, anunciou hoje o adiamento por uma semana das eleições legislativas e regionais de 13 para 20 de abril. As campanhas eleitorais decorrerão desde a meia-noite de 4 de abril até ao final de 18 de abril, ainda de acordo com o decreto do presidente togolês.
Estas as notícias neste sábado pelo mundo. Votos então de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Há muitos anos, os líderes, investigadores e ativistas vêm pedindo uma reforma profunda da União Africana. Em entrevista à Voz da América, o presidente de Cabo Verde reconhece que a grande maioria das decisões da organização não são implementadas. E, por isso, José Maria Neves diz que só com uma reforma das estruturas de governança africana a organização pode ser eficiente. Para o deputado e investigador moçambicano Mohamed Yassin, este é o grande desafio da União Africana. Na conversa com o Álvaro Lugero Andrade, o chefe de Estado cabo-verdiano, começou por falar da falta de cumprimento das decisões da União Africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A grande questão discutida à porta fechada, mas também colocada explicitamente na intervenção do presidente da Comissão da União Africana, tem a ver com a implementação das decisões. A grande maioria, a esmagadora maioria das decisões não é implementada. Isso põe em questão a União Africana. A solução tem a ver com uma profunda reforma da União Africana, que passe por criação de um sistema de governança multinível, em que há uma clara divisão do trabalho entre a União Africana, as organizações sub-regionais e os diferentes Estados, para se garantir não só um processo mais sofisticado de tomada de decisões, como também uma maior eficiência na implementação das decisões que são tomadas, com a responsabilização de todos os níveis de governança a nível da África. Todos os apelos vão no sentido de um maior engajamento, um maior comprometimento de todos os atores na reforma do sistema de governança em África, de modo a criar as condições necessárias para que a África possa ter paz, ter estabilidade, ter instituições fortes e inclusivas e acelerar o passo no seu processo de inserção na economia global.
A propósito da reforma africana, Paulo Kagame, o presidente do Ruanda, tinha dirigido uma comissão, falou-se muito nesta reforma. Agora o presidente do Quênia, William Ruto, que assuma essa reforma, acaba de mostrar aqui o plano e diz que falta implementação. E para ver implementação, o que é que falta? a vontade política dos líderes, a nível nacional, por exemplo, ou a nível regional, ou falta também, do ponto de vista africano, algum empenho para a criação de estruturas que obriguem os Estados a cumprirem?
Então, falta a criação de condições para pôr a União Africana a funcionar. Neste momento, há uma grande difusão de responsabilidades entre a União Africana, as organizações sub-regionais, os diferentes Estados, e como as responsabilidades estão assim muito difusas, as decisões não são implementadas. É preciso, como eu disse, fundamental, já não há outra alternativa, fazer-se uma profunda reforma de todo o sistema de governança em África para se poder garantir a concretização das decisões que são tomadas. Aparentemente, a nível discursivo, a nível das decisões, há vontade. O grande bloqueio é que essas decisões não são implementadas e há uma sensação de inoperância de todo o sistema da União Africana. E são essas mudanças que precisam ser feitas para se demonstrar a utilidade e a eficácia de uma organização como é a União Africana.
Foi conversa com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, a quem agradeço a sua disponibilidade para falar com a Voz da América. Mohamed Yassine é um deputado moçambicano, também professor universitário e investigador e um profundo conhecedor dos corredores da União Africana. Vou começar pela deixa do presidente de Cabo Verde, que disse que a reforma da União Africana é fundamental para que a organização possa cumprir os seus objetivos.
Nós temos que olhar primeiro para a própria evolução da União Africana como instituição. A reforma da União Africana vai consistir na obrigatoriedade de adequar os seus instrumentos atuais em função daquele que é o realismo da política mundial. Outro lado, a reforma da União Africana tem a ver com a implementação real dos instrumentos que ela própria produziu. Ou seja, não pode produzir instrumentos que, no final do dia, não servem para o cumprimento dos próprios países da União Africana. E que o não cumprimento da mesma não queira dizer nenhuma sanção para o país membro, para além das sanções que são aplicadas aos Estados como resultado do golpe de Estado. Por exemplo, nós temos um exemplo claro, por exemplo, tem a ver com a questão da livre circulação a nível do continente, olhando para os blocos regionais. Esta é uma política da União Africana ligada ao próprio desenvolvimento continental. A não permitir, por parte de alguns Estados, bloquear essa facilidade, logo a priori, mostra que as decisões a serem tomadas por parte da União Africana não têm consistência. Mas, por outro lado, é preciso olhar para a outra parte do próprio direito internacional, que tem a ver com o interesse interno de um país vis-à-vis aos protocolos e tratados. Esta primeira. A segunda é que a União Africana precisa definir os seus objetivos primários e ter uma agenda consistente para a África. Por exemplo, se a União Africana hoje pega a agenda 2063 como o seu cavalo de batalha continental, é preciso acoplar a isso todos os outros instrumentos que tornam essa agenda viável. Porque os Estados têm a sua forma de agir do ponto de vista da mesma agenda, diferente um do outro. Terceiro, é preciso que a União Africana inclua o não reconhecimento do Estado, o resultado do golpe de Estado. É não reconhecimento do governo, aliás, de um governo como resultado de um golpe de Estado, vis-à-vis a sua capacidade de fazer uma fiscalização efetiva aos processos eleitorais do continente. E daí poder reconhecer ou não um governo resultante de um processo eleitoral justo, livre e transparente. Porque se isso não acontecer, terá dificuldades de minimizar os golpes de Estado. Por exemplo, se a União Africana colocou o ano 2020 como o último ano silencing guns em África, e hoje nós temos as armas a serem mais usadas no continente africano, podemos ver isto, por exemplo, nos encontros de negócios na Rússia, em Pequim, na Europa, onde os países africanos são os que mais compram armas. O que significa que o objetivo de silenciar as armas não vai ser efetivo.
Ante o historial de vários líderes africanos, até que ponto a União Africana poderá impor-se?
É preciso também dizer que em alguns setores onde há uma fiscalização efetiva das políticas continentais, faz-se de tudo um esforço para que esse resultado seja visível do ponto de vista positivo. Por exemplo, na questão da agricultura, na questão das mudanças climáticas, o continente tem sido um dos pioneiros em ter políticas reais devido a um impacto que se faz sentir a nível dos países africanos. Mas, por exemplo, como dei anterior, a questão de acabar com as armas e parar com as guerras, a fragilidade continua porque não existe até agora um sistema claro de reconhecimento de governos resultantes de uma fraude eleitoral. É preciso que a União Africana não chancele somente as eleições dos países africanos, mas que tenha um mecanismo claro de recusar um resultado ao perceber que ele é fraudulento. E assim irá reduzir a possibilidade de haver um conflito interno nesse país. Enquanto estiver a chancelar somente os resultados e daí haver um reconhecimento desse governo resultante do processo eleitoral fraudulento, dificilmente iremos acabar com os conflitos armados. Nós estamos a caminhar para uma possibilidade de retorno do conflito interreligioso. Uma questão que há mais de 20 anos não sentíamos.
O presidente do Ruanda, Paul Kagame, que tem sido alvo de muitas críticas, tanto internas como externas, dirigiu uma comissão que teria preparado uma reforma. Agora é o presidente do Quênia, que também tem, que o sistema eleitoral tem sido alvo de muitas críticas, que preside uma comissão de reforma. Até que ponto também os próprios protagonistas podem não ser os melhores exemplos, quisermos, as pessoas mais indicadas para promoverem essas reformas? Ou estamos a ser demasiado inquinados com essa leitura?
Não, eu penso que quem dirige um certo pelouro a nível da União Africana é o Estado, independentemente do presidente que lá estiver. Porque não se escolhe em função da personalidade do presidente, mas sim do país. Como vemos, Moçambique é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas agora, numa rotatividade continental. Mas para mim é que não podemos ter personalidades que se candidatam enquanto presidentes de certo país numa altura que a imagem desse país é contrário àquilo pelo qual o país se candidata. Aí teremos problemas e teremos essas avaliações individuais e não do país. Então, deve haver um debate interno, sim, na qual os países africanos devem se candidatar para um certo posto continental, olhando para a sua capacidade de implementar a mesma política internamente. Se isso não for, então teremos problemas.
Mohamed Yassin, deputado moçambicano, investigador e professor universitário, e o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, sobre a necessidade da reforma da União Africana.
Na Guiné-Bissau, ativistas dos direitos humanos na região de Cabo, no leste da Guiné-Bissau, dizem que 16 prisioneiros da única cela da esquadra local estão sem alimentação há mais de 2 semanas, uma situação à qual se acrescentam as péssimas condições habitacionais em que se encontram aqueles presos.
Samba Sow, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos para a região de Cabo, fala de uma situação lamentável.
Muitos prisioneiros não têm familiares para poder trazer a comida. Apenas a polícia que faz um gesto. Portanto, quem deve dar alimentação aos prisioneiros que têm direito é o Estado. Temos aí prisioneiros de tribunal, prisioneiros de polícia, estão lá, mas em termos de alimentação, muito carenciado.
Contactado contactada pela Voz da América, a governadora da região de Cabo, Elisa Pinto Tavares, justifica assim a falta de alimentação para os reclusos da única cela da esquadra local.
Tem a ver com a demora do envio de gêneros para o comissariado da ordem pública e o próprio setor de segurança. São eles que fornecem alimentação aos reclusos.
A governadora da região de Cabo garantiu, no entanto, que a situação já foi resolvida depois de uma visita que a mesma fez aos prisioneiros.
Já foi resolvida, tomamos diligências, minimamente já estão a ter as suas alimentações.
Era a governadora da região de Cabo, Elisa Pinto Tavares, sobre a falta de alimentação para cerca de 20 prisioneiros há mais de duas semanas. O problema da única cela onde estão presas as pessoas que têm contas com as autoridades policiais e judiciais não se limitam à alimentação. Disse, por seu lado, o ativista social Gibril Boyan, que há dias visitou os prisioneiros e testemunhou os factos.
Independentemente de que não tenham alimentação, a cela não está em condições, dada a levar a alta grau de temperatura. É uma prisão que não dá para um ser humano viver.
Uma realidade confirmada igualmente pelo responsável da Liga Guinense dos Direitos Humanos para a região de Cabo, Sambaso.
Cabo não tem uma prisão de qualidade, simplesmente tem uma cela de um quarto. Isto já desde a independência até para cá. Os prisioneiros ficam lá sem mínimas condições humanas. E neste momento a cela está numa condição degradada. Não tem casa de banho em condições, não tem água em condições. O local está muito apertado. Imagina quarto de quatro paredes, 4 metros quadrados para um prisioneiro de 10, 15 pessoas, tanto nada, é desumano.
Assina Kassama, Voz da América em Bissau.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
AGE é um projeto de investimento na educação dos jovens em Moçambique. A Voz da América conversou com Tassiana Tomé sobre os objetivos e que foi até agora obtido pelo AGE.
Tassiana, a educação da rapariga é uma das preocupações de Moçambique. Moçambique tem na região da África Austral e não só uma das taxas mais altas de casamentos prematuros, de gravidez na adolescência. Falemos deste programa que certamente quer reverter esse cenário. O que é o AGE?
O programa AGE, Avançando a Educação das Raparigas, ou em inglês Advancing Girls Education, é um programa que é implementado por um consórcio que é liderado pelo SESC, e tem os seus parceiros que são a NUETI, a Visão Mundial, a CUPUMBI e a UATAF. E é um programa que resulta de uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, precisamente para apoiar o ensino básico com um foco muito específico nas nossas meninas, na educação das nossas raparigas, porque, como bem disse, existe uma série de barreiras que as nossas raparigas enfrentam para poder tanto aceder como permanecer na escola e transitar de classe. Então, este programa visa apoiar raparigas que estão entre os 10 e os 19 anos para que elas possam completar o que nós chamamos de ensino básico, que são as primeiras 9 classes, que atualmente no novo sistema, na nova lei do Sistema Nacional de Educação, são as 9 classes obrigatórias. Nós vemos uma situação em que há um pouco mais de paridade de género no que diz respeito ao acesso, mas ainda assim há poucas raparigas a transitar do ensino primário para o ensino secundário e a conseguirem completar as 9 classes. Então, este é o foco do nosso programa.
E diz uma coisa, Tassiana, em termos de números também, a abrangência nas províncias, como é que estamos com o AGE?
O AGE é um programa que tem um foco muito específico na província de Nampula e Zambésia, em 6 distritos em cada uma destas províncias, portanto totalizando 12 distritos. E a escolha destas duas províncias tem precisamente a ver com a elevada taxa de uniões prematuras e também com a elevada taxa de desistência ou abandono escolar que que se registra nestas duas províncias. Existe também uma situação que tem a ver com o próprio desempenho escolar. Estas duas províncias apresentam um desempenho escolar das raparigas relativamente menor do que as outras no país, então também daí a nossa intervenção concentrar-se no norte e centro.
E neste momento, se fôssemos já fazer uma celebração, o que é que seria?
O AJA é um programa que está a ser implementado efetivamente há quase 2 anos e nós temos uma abordagem multissetorial e holística, que acho que é o, digamos assim, o elemento diferenciador deste programa. Isto significa que nós olhamos para diferentes componentes para tentar atacar as várias barreiras que impedem as raparigas de estudar. Nós olhamos para a questão do engajamento comunitário e parental, né, o apoio comunitário à educação. Nós olhamos para a componente de saúde sexual e reprodutiva, o acesso que as raparigas têm a esses serviços, ao planeamento familiar. Olhamos também para a questão de água, higiene e saneamento a nível da escola e também a questão de higiene menstrual, acesso a recursos para a gestão da higiene menstrual. E depois olhamos também para as próprias competências dos professores, dos conselhos de escola, para terem abordagens que são mais responsivas à questão de género e às necessidades específicas das raparigas. E olhamos ainda também para a questão da violência baseada no género, tanto na escola como na comunidade, né? Todos os serviços de resposta à questão de violência. Então, olhando para todas estas componentes, nós temos desenvolvido uma série de intervenções que visam todas o acesso e a retenção da rapariga e tocam nestas diferentes dimensões que acabei de falar. Um dos grandes resultados assim, que posso trazer para já é que nós conseguimos reter um grande número. Desde que nós iniciamos o programa, até hoje conseguimos reter cerca de 14.581 raparigas. E conseguimos fazer com que cerca de quase 1000 raparigas e também rapazes fossem integrados no sistema. Porque é importante dizer que nós trabalhamos com clubes de meninas e clubes de rapazes também. Nós não excluímos os rapazes, embora o nosso foco central e o número maior de beneficiários sejam raparigas. E trabalhamos tanto com crianças que já estão dentro da escola para permitir que elas possam continuar e transitar de classe, assim como trabalhamos com aquelas crianças que estão completamente fora do sistema, portanto nunca, nunca chegaram a aceder à escola. Então este é o principal ganho que posso partilhar, mas aliado a esse ganho, nós temos uma série de outras pequenas conquistas. Para nós conseguirmos reter as meninas, nós temos uma abordagem que é também de em parceria com a ação social, prover tanto certificados de nascimento, atestados de pobreza, que são documentos essenciais, sobretudo para as raparigas mais vulneráveis, poderem aceder à escola, poderem matricular-se ou terem isenção em relação a alguns custos económicos que estão associados à educação. Então nós conseguimos fazer com que cerca de quase 2 mil raparigas, mais especificamente 1.865 raparigas, pudessem aceder a estes documentos-chave. Nós também distribuímos kits de higiene menstrual, kits de material escolar e didático. E também uma outra componente importante é toda a ligação que nós fazemos entre a escola e serviços-chave. Serviços-chave de saúde, nós já conseguimos quase 11 mil referências através dos nossos clubes para serviços essenciais de saúde sexual e reprodutiva, mas também para referenciamento em situações de violência baseada no género.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 24 de fevereiro de 2024. Em nome de todos os que participaram e fizeram esta emissão de sábado, despede-se com um abraço, Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.